Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente mergulha no material, olha, bem rico sobre tecnologias digitais na educação. São fontes que investigam como esses recursos estão redesenhando o ensino, a aprendizagem, e o nosso objetivo aqui é extrair a essência, sabe? Os desafios, o potencial enorme que existe e o que isso de fato significa para a educação hoje. Tudo com base nos textos sobre tecnologias digitais na educação, desafios e potencialidades.
Exato. E assim, o ponto de partida que as fontes trazem é que a gente não está falando só de modernizar equipamento, né?
Não mesmo.
É uma transformação mais profunda. Mexe com a prática pedagógica, com o papel de quem educa. É outra coisa.
É, um conceito central que aparece muito é esse. Tecnologia na escola não é só um instrumento novo. É uma mudança de paradigma mesmo. Tem uma citação aqui de Moran, Mazzetto e Behrens.
Ah, sim.
Que diz que, quando bem usadas, as tecnologias ampliam o espaço-tempo da aprendizagem. Achei forte isso.
É forte. E conecta muito com o que a Kinsky aponta sobre a gente precisar superar aquele modelo antigo, sabe? Só de transmissão.
O professor fala, o aluno escuta.
Isso. A tecnologia pode mediar algo mais. Mais dialógico, né?
Interativo, colaborativo. Onde o estudante é ativo mesmo. Incorpora as linguagens, os jeitos de pensar dessa era digital. É uma virada, assim. Importante.
E além dessa mudança de modelo, as fontes falam de outros potenciais, né? Talvez mais no nível individual do aluno.
Falam sim. Destacam, por exemplo, a personalização. Quer dizer, cada estudante poder avançar no seu próprio ritmo, o que é ótimo.
Uhum.
E a inclusão também, claro. Usar ferramentas de acessibilidade, tipo leitores de tela, vídeos com libras, isso abre portas.
Mas tem um alerta, né? Percebi isso na leitura. Tem. E é crucial. A simples presença do computador ou do tablet não garante nada, né? Não garante inovação. O Valente é bem enfático nisso. O professor precisa se apropriar daquilo.
Se apropriar como?
Transformar a ferramenta em um instrumento de autoria e aprendizagem. Não é só usar o que vem pronto. A BNCC, aliás, vai nessa linha com a competência 5. Falando do uso crítico, significativo, ético da tecnologia.
Então o buraco é mais embaixo do que só ter o equipamento. Parece que o desafio é criar uma cultura digital escolar, é isso?
Exatamente, uma cultura. E as fontes como Alves e Nova comentam que a pandemia, né, com todos os problemas, acabou jogando luz nisso.
Nas duas coisas, né? Tanto nas desigualdades...
Infelizmente.
E... quanto nesse potencial que estava meio adormecido e aí reforçou a urgência de ter políticas públicas, certo?
Precisamente. Daí a importância de iniciativas como a PNED, a Política Nacional de Educação Digital, que virou lei em 2023. Ela busca direcionar investimento para a infraestrutura e, olha só que importante, para a formação dos professores.
E esse ponto da formação me chamou muito a atenção nos textos. Parece que é ali que o jogo vira, não é? A peça-chave.
Sem dúvida alguma. O material todo argumenta que não adianta só saber clicar no botão, né?
Uhum.
É preciso ressignificar o papel do professor, integrar a tecnologia com intenção pedagógica. O Imbernon fala de uma formação que seja contextualizada, que converse com a realidade da escola, do professor.
E que tipo de formação seria essa, mais especificamente?
Bom, uma que prepare para usar metodologias diferentes. Tipo sala de aula invertida, ensino híbrido. Mas sempre com foco, como o Valente insiste, em desenvolver competências como criatividade, pensamento crítico.
Aquela ideia do professor como autor de novo.
Isso.
Autor com a tecnologia e não só um repetidor de conteúdo pronto.
Interessante também uma outra ideia que Moran traz de formação colaborativa. Usar as próprias plataformas digitais para os professores trocarem ideias, experiências.
Sim.
Criar comunidades de prática, ele chama. É excelente isso. Porque um aprende com o outro, né?
Total.
E claro, essa formação toda tem que estar, assim, totalmente alinhada com a educação inclusiva. Preparar o professor para usar recurso acessível, diversificado. Garantir que ninguém fique para trás. A PND, inclusive, aponta para isso também, o que é um bom sinal. Então, se a gente junta tudo isso, né, a mensagem principal que fica das fontes é: sim, as tecnologias digitais são ferramentas poderosas, são aliadas, mas o impacto real delas na aprendizagem depende de outras coisas. Depende de ter uma proposta pedagógica clara por trás, de investir sério e continuamente na formação dos professores e de ter políticas públicas que garantam boa infraestrutura e inclusão para todo mundo. A tecnologia sozinha não faz milagre.
É, então, resumindo a ópera, essa transformação educacional pela tecnologia que a gente tanto ouve falar não é mágica, não é automática.
De jeito nenhum.
Exige intencionalidade, exige preparo dos educadores e um foco constante na qualidade da aprendizagem. Uma aprendizagem que seja significativa e, principalmente, inclusiva de verdade. Não é só ligar o aparelho na tomada e pronto.
Exato.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve, muito baseada nessas ideias do Valente, da Kensky. Se a tecnologia exige que o educador vá além do técnico, que ele se torne esse autor, esse mediador crítico, que novas habilidades, talvez socioemocionais ou mesmo pedagógicas, passam a ser, assim, absolutamente essenciais para navegar nesse cenário que está sempre mudando.